Fala pessoal, tudo bem? Vini aqui falando de Florianópolis. Eu estou hoje dando início a mais um projeto nosso com a intenção de conectar você com tudo que Deus tem feito aqui em Florianópolis. E nós estamos também aqui com a intenção de, por meio dessa ferramenta de podcast, conhecer melhor vocês e também ser conhecido por vocês e compartilhar tudo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Então, hoje, nada melhor do que começar com a pessoa mais importante para mim, que é a minha esposa, Emmeline.
Tcharam!
Tcharam! E nós vamos falar um pouco com vocês hoje sobre a nossa história. Se você caiu aqui no nosso canal pela primeira vez, eu sou Vinícius, sou pastor aqui na F-Hop, sou pastor sênior, tenho uma história de longa data aqui nesse lugar, minha esposa lidera esse lugar também. E nós pensamos que nada melhor do que começar essa jornada de podcasts contando para vocês quem nós somos, como nós caímos aqui, como chegamos aqui, como Deus nos trouxe para cá. E aí vão vir outras pessoas ao longo do tempo com o intuito de que cada uma dessas conversas acrescente riqueza na sua vida, fortaleça a sua jornada no lugar da oração e você possa se sentir um pouco mais perto de nós. Amém? Amém? Vamos começar então?
Bora.
Bom, eu acho que nada melhor do que começar contando um pouco da nossa história.
Sim.
Eu não gosto de transformar ministérios e iniciativas centradas em torno de personalidades. Acho que isso não é saudável para a visão a qual Deus nos deu. Mas existem pessoas por trás de organizações.
Uhum.
E a F-Hop tem uma característica que as pessoas se conectam com a F-Hop, se conectam com a visão da F-Hop e muitas vezes nem sabem quem é quem dentro da F-Hop. Existe uma certa ambiguidade nesse assunto. Então, eu gostaria de convidar você, nesse momento, para contarmos um pouco da nossa jornada até aqui. Quem é você? Como foi sua jornada no movimento de oração? Um pouquinho, talvez, de como nós nos conhecemos.
Sim.
E aí, depois, falar um pouco das convicções que nos trouxeram para o lugar onde a gente está hoje, como nós vemos tudo que a gente está vivendo aqui em Floripa. Enfim,
legal.
Sermos conhecidos pelo nosso público, que provavelmente não nos conhece, mas sabe a respeito da organização.
Bom, eu sou a Amy, né? Emmeline.
Aquela é
a
tua câmera,
na
Amy,
verdade.
Ó.
Meu nome é Emmeline, tá, gente? Todo mundo me conhece como Amy. Esse é meu nome artístico. Mas, na verdade, meu nome é Emmeline. E minha mãe tirou do filme Lagoa Azul. Então, se você é da época, da sessão da tarde, que assistia os filminhos, sentava no sofá e tinha duas pessoas meia nu andando numa floresta.
Na praia. Se você tem
numa ilha deserta.
Se você,
né,
tem uns 30 anos, você sabe exatamente do que a gente está falando.
É.
Se você tem uns 20 ou 22, 23, você não sabe do que a gente está falando e não perca tempo em querer saber do que a gente está falando, que não vai acrescentar muito na sua vida.
Mas eu acho relevante falar do meu nome, porque ninguém nunca sabe, né, de onde veio. Mas surgiu desse filme, então eu sou a Emmeline, sou esposa do Vini, do Vinícius. Sou pastora aqui na F-Hop, ao lado do Vini. E também sou líder da sala de oração. A sala de oração é algo muito especial para mim, que, na verdade, eu, quando cheguei em Floripa, essa foi a primeira atribuição que foi me dada, né? Liderar a sala de oração. E até então, eu tenho liderado a sala de oração, sou líder de louvor também, onde eu lidero louvor na nossa igreja local e também faço parte do nosso selo musical, F-Hop Music, na verdade, se você ainda não ouviu as nossas canções, em todas as plataformas digitais, você pode encontrar lá, F-Hop Music.
Tá, então, só dando um pouco de contexto para quem talvez está aqui no canal e não entende um pouco das palavras que a gente usou aqui, né? A gente falou de sala de oração, o que é a sala de oração, como isso se encaixa com a nossa igreja local, o que é a nossa igreja local. Dá um pouquinho dessa história de o que é a F-Hop e como nós estamos aqui e o que somos.
O nome já diz, né? Florianópolis House of Prayer, casa de oração em Florianópolis. Nós somos... damos início a esse ministério aqui em Floripa a partir de uma reunião de oração que aconteceu na casa dos Roberts,
uhum,
né? E o intuito na época era, sim, ser uma igreja que tivesse reuniões de ajuntamento dos santos, mas aonde a espinha dorsal desse ministério seria reuniões de oração. Então,
o ambiente da oração.
O ambiente da sala de oração.
Acho que é interessante contar que nós somos, embora não temos nenhum elo institucional com a IHOP KC, talvez tem gente que chegou até a IHOP porque conhece a IHOP KC. Então, como é que é essa conexão, né? Como a gente vê existir, como a gente faz parte do IHOP KC ou não, tem alguma ligação? E aí acho que vai fazer sentido entender até o nome IHOP.
Talvez contar um pouco dessa história de como a gente se conectou com a IHOP, né? Bom, eu cresci na Inglaterra, sou brasileira, nasci no Brasil, mas fui para Londres, na Inglaterra, com 7 anos e você com 10.
Não, fui com 14.
14. E ao conhecermos Jesus, que é uma outra história de como nós nos convertemos, mas passamos a fazer parte de uma casa de oração, né, em Londres, e lá nos tornamos missionário tempo integral, com 18 anos. E dali, quando estávamos por volta dos 20, né, acho que era, a gente tinha um sonho, um desejo de ir para a IHOP KC estudar, fazer seminário bíblico. E quando surgiu a oportunidade de irmos para lá, aplicamos por bolsa, né, porque não tínhamos condições financeiras para chegar até lá e poder estudar.
Sim.
E conseguimos essas bolsas, é uma outra história para um outro podcast.
A gente pode contar um dia a história.
Mas o que é interessante da história não é nem a bolsa, mas é quem nos deu a bolsa, né? Quem
por
aprovou.
Meio de quem, né?
Por meio de quem recebemos a bolsa, que foi por meio de Dwayne Roberts, né?
Uhum.
Que é o fundador da IHOP. E na época ele era líder e também professor na Universidade de IHOP de Kansas City. E nós estudávamos lá e tínhamos ele como professor. Estreitamos relacionamento. Depois, ao longo da nossa estadia lá como alunos, né, bolsistas. E nesse processo ele teve como é que eu posso dizer? O senhor falou com ele, né? O senhor falou com ele, com a família dele, sobre se mudar para o Brasil e começar um ministério aqui de oração, uma comunidade de fé centrada no lugar de oração. Então, o nosso relacionamento, respondendo a tua pergunta, com a IHOP KC, é que nós nascemos de lá, no sentido de surgimos de lá, né? Porque
Sim.
eram líderes de lá que estavam desde os primórdios de IHOP Kansas City, que então, mais tarde, em 2013, veio para o Brasil para estabelecer a
Sim.
casa de oração, com nenhuma ligação
administrativa, né?
Mas sim espiritual, no sentido de foram enviados.
Uma ligação afetiva, talvez
ligação,
a gente pode dizer.
Isso, relacionamento de amizade, né, de companheirismo
Sim.
ministerial.
Bom, o movimento de oração é um assunto bem grande, ele é um tópico enorme. Como é que o movimento de oração teve impacto no nosso relacionamento? Nós nos conhecemos dentro da sala de oração, praticamente,
uhum.
De uma maneira mais intencional. Nossa história vai lá para quando a gente tinha 15 anos, 14, 15 anos, mas amadureceu dentro da sala de oração, do ministério de oração. E embora isso seja talvez uma conversa para um outro dia, só falar um pouco por que a gente veio parar no Brasil. Não somente nós, como Vini e Amy, mas o ministério também. A gente acredita que o Senhor está fazendo algo global, que antes da vinda de Jesus, Ele vai plantar no coração da igreja, da noiva dEle, o desejo por intimidade de oração como nunca antes na história. Nós não somos os primeiros a fazer isso, a gente tem o rei Davi lá em Crônicas estabelecendo músicas dentro do tabernáculo. Ao longo da história da igreja, a gente tem no segundo, terceiro século, os pais do deserto, os pais da igreja. Nós temos depois a África, a Irlanda, vários outros lugares, a Coreia, os boiler rooms ao redor do mundo, Hernhut, né, com Conde Zinzendorf, os moravianos. Por que Floripa? O que isso significa para o Brasil? Somos um entre muitos aqui também no Brasil. Mas o que, porque, como é que a gente está aqui? Como é que a gente chegou aqui? Por que a gente está aqui?
Eu, na verdade, nunca quis vir para o Brasil, né? Isso não estava nos meus planos até a gente decidir que a gente queria casar. Então quando disse sim para casar com você, foi meio que sim, irei onde tu fores. Mas...
eu lembro que a gente falava até pro Duane, né? Eu tô com um problema, eu falava para ele. minha namorada, então, não tem planos de vir para o Brasil. Eu tenho. A gente vai ter que resolver essa parada.
É. Só para ficar claro, porque houve esse convite, né, da parte do Duane para nós virmos para o Brasil juntamente com ele para estabelecer a sala de direção. E eu nunca quis vir. Mas, funny story, como diz em inglês, história engraçada. Eu, paralelo a estar estudando em Arhop, Kansas City, fazendo música e teologia, eu estava trabalhando no escritório de uma organização chamada Exodus Cry, que na época combatia, até hoje, mas hoje mudou um pouco o foco, né? Mas combatia o tráfico humano, né? Mais específico de mulheres na prostituição. E eu fiz contato com uma das líderes lá e caí naquele trabalho de tradução, traduzindo material do inglês para o português, porque eles tinham projetos para o Brasil. E foi muito aleatório como eu conheci essa líder, que é a Blair Frame. E, na época, ela me convidou para estar perto dela, para ajudar ela, por eu ser brasileira, e poder traduzir material, mas também, eventualmente, estar vindo para o Brasil juntamente com ela para traduzir. E foi o que aconteceu. Eu vim para o Brasil no ano de 2013, mais do que eu vim para o Brasil...
Ao longo de todos os outros anos, desde que você mudou para a Inglaterra.
Exato. E em uma dessas viagens, eu estava em Belo Horizonte, lá na Guaicurus, que é uma das zonas de prostituição mais assim, badaladas do Brasil. É uma das mais relevantes, na verdade. Onde a rotatividade de mulheres é muito grande. E eu estava lá em um prostíbulo, evangelizando mulheres na prostituição. E em um desses momentos que a gente estava lá, eu me lembro estar caminhando pelos corredores. Eram corredores pequenos, assim, relativamente.
Estreitos.
Com muitos quartos e várias mulheres, uma do lado da
quartos
outra.
Quartos que eram... Os homens entravam lá, compravam sexo, utilizavam Sim. aquele quarto. Alta rotatividade, muito homem.
Isso, muitos homens. E nisso eu estava ali naquele corredor e muitos homens passando para lá e para cá. E a imagem ainda na minha memória parecia... É como se fosse um açougue, sabe? Homens indo comprar carne e analisando qual carne eles queriam levar para casa. Tipo assim, era assustador, né? E eu me lembro de uma fúria interna surgindo e ao mesmo tempo um desespero. Tipo, o que é que eu tenho para entregar para essas mulheres? O que Sim. é que eu posso fazer para ajudá-las a sair desse lugar? O que fazer com tamanha injustiça, né? Como abrir os olhos dessas mulheres, como resgatá-las desse lugar tão escuro. E eu me lembro que o Senhor falou comigo naquele momento. Eu me lembro que eu fui para o canto do corredor e eu meio que fui me ajoelhando no chão e de repente eu me peguei no chão, literalmente chorando e intercedendo e falando: Senhor, por que que eu tô aqui? Como que eu posso ser instrumento nas suas mãos? E eu me lembro do Senhor highlight, assim, sublinhar, destacar Daniel 10. Quando o anjo aparece para Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, você é muito amado, por isso eu vim, por causa das suas orações. Eu tô parafraseando, mas o resumo é: você é muito amado nos céus. E a sua voz é ouvida nos céus. Sim.
Essa passagem, na verdade, ela marcou a tua história e marcou a nossa convicção também como movimento de oração, né? Quando o anjo fala para ele, quando você começou a orar do céu, surgiu uma ordem: eu vim para te dizer, você é muito amado.
Sim.
Então, eu lembro dessa época, porque eu queria vir para o Brasil, você não queria. Você diria que essa experiência de estar lá e sentir o Senhor falando com você, lembrando desse versículo de Daniel 10, no contexto da prostituição, aquilo ali foi uma confirmação para você de que Deus estava te trazendo para o Brasil.
Literalmente. E ali é como se o Senhor estivesse falando: você é muito amada. E você seria uma atalaia sobre os muros da oração. E essa linguagem tirando de Isaías 62, né? Que Deus posicionaria Sim. atalaia sobre os muros da oração, sobre os muros de Jerusalém. E ali eu senti um convite da parte do Senhor, porque eu já era alguém convicta de que Deus ouve as minhas orações, de que eu sim fui chamada para cooperar com a vontade de Deus sendo estabelecida na terra. por meio de declarar as promessas dele, a palavra dele. Então, eu já tinha essa convicção de chamado, de vida. E é como se ele estivesse dizendo, já que você entende esse lugar, você seria isso aqui no Brasil. Uhum. Então, aquele momento me marcou muito. E é como se fosse o Senhor falando, eu tô te chamando para interceder e cooperar com aquilo que eu quero fazer nessa nação.
Essa história, essa experiência que você teve, ela foi uma experiência marcante. Uhum. Eu lembro do dia que você me ligou, você me contou essa história. Mas a nossa vinda para o Brasil não foi marcada de grandes encontros angelicais, de grandes promessas,
não.
De profecias. A gente chegou e a gente se encontra aqui hoje baseado bastante em convicção. Eu lembro quando nós estávamos terminando a universidade e um dos nossos professores falou na sala de aula... Poxa, todos os alunos ali prestes a se formar, ansiosos. O que vai ser agora? Termina seminário, volto para minha igreja. E eu lembro dessa frase que ele falou. Ele disse assim, procure o que Deus está fazendo na Terra.
Foi.
Olhe ao redor do globo da Terra. O que é que Deus está fazendo? No nosso caso, era o movimento de oração. Estava explodindo. As igrejas ansiando, querendo ouvir, aprender, ser equipadas. Então, isso estava acontecendo. E ele disse assim, então, encontre o que Deus está fazendo na Terra... E se lança nisso.
Uhum.
E você vai encontrar o seu propósito dentro do que Deus está fazendo. Eu lembro que naquela época, nós tínhamos amigos que eram missionários na Itália. A gente chegou a considerar, vamos para a Itália, vamos para Turim, né? E fazer um trabalho lá.
Ou você
voltar para a Inglaterra, de onde nós tínhamos vindo, e nossa família está lá até hoje. E talvez para a Grécia, para o Chipre, onde você tinha contatos também, uma
Sim.
amiga lá.
Era uma sala de oração.
Uma sala de oração. Mas no final a gente acabou vindo para o Brasil. E... às vezes as pessoas ficam procurando, né? Ah, como é que eu entendo a vontade de Deus? Nós olhamos para o globo da Terra. O que Deus está fazendo no globo da Terra? Olha só, Deus está fazendo algo no Brasil. O Brasil tem a ver com a gente. O Brasil é a nossa terra, é a nossa nação. Eles precisam de ajuda. Nós temos parte da ajuda que é necessária.
Uhum.
Eu amaria fazer parte dessa história. Faz sentido dentro do nosso chamado. Vamos para o Brasil. Teve esse encontro na Guaicurus. Eu tive algumas coisas que me trouxeram convicções. Mas o dia da decisão, a gente formatou, a gente decidiu, junto com o Senhor, baseado numa convicção
Sim.
de que Deus está fazendo algo na Terra, Deus está fazendo algo no Brasil, e eu quero fazer parte disso.
Foi exatamente isso. Mas eu acho que a grande polêmica é tipo, qual é o meu chamado, né? Eu acho que todo jovem, a gente tinha o quê quando a gente veio pro Brasil?
Você tinha 24, eu tinha 25.
É, tipo assim... Qual é o meu chamado? O alvo de Deus. Eu preciso acertar o alvo de Deus. Eu acho que todo jovem passa por isso. Né?
Tipo, a vontade de Deus, se eu não acertar, eu vou errar.
Errei o caminho, tipo assim, não tem volta. E eu lembro da gente ter essas conversas.
Sim.
Eu, principalmente, achava que o alvo de Deus era desse tamanho. E você me levava a pensar, não, Amy, o alvo de Deus é muito maior do que isso.
Quando ela tá falando alvo, literalmente, sabe aqueles alvos de tiro ao alvo, assim?
É.
Às vezes a gente pensa que a vontade de Deus, puxa, tá lá distante, é longe, é difícil de acertar. Eu vou errar o alvo. Ai, se eu errar o alvo, eu vou ser punido.
Preciso de uma confirmação. Eu lembro de eu orando na sala de oração. Tipo assim, se aparecer 5 pessoas com camiseta vermelha, isso é uma confirmação de que eu tenho que fazer isso.
É. E... condicionar Deus às nossas
Sim.
expectativas.
E o alvo de Deus é tão grande. O reino é tão dinâmico, né? E eu acho que o que fez sentido para nós foi compreender chamado, propósito e tarefa, ou assignment, né? Que diz em inglês, em português acho que é tarefa.
Tarefa.
Mas Missão. Eu acho que o nosso chamado, ele se encontra no primeiro mandamento. Amar o Senhor de todo coração,
Sim.
alma, mente e força. E o nosso propósito está em glorificar Deus em tudo que fizermos, fazer... tudo para a glória de Deus.
Acho que tem a vontade de Deus grande.
Uhum.
A grande vontade de Deus. Ah, é amá-la em primeiro lugar. Aí vai em níveis de gravidade ou de seriedade. Não de seriedade, mas de gravidade. Talvez ela vai diminuindo, né? E a gente vai tendo outras vontades de Deus. Acho que tá aqui hoje no Brasil, sem dúvida alguma, é a vontade de Deus para nós. Mas foi muito de um lugar de convicção.
Mas eu acho que esse coração, né, de querer viver o primeiro mandamento,
Sim.
onde estivermos, viver o nosso propósito, que é glorificar Deus, e a gente viu que seria uma tarefa inteligente abraçar ela, vir para o Brasil, né? fazia sentido de acordo com as nossas habilidades, de sim. acordo com o nosso histórico, de acordo com tudo que a gente viveu até então, né? Sim, na sim, sala sim, de oração em Londres, na sala de oração em Kansas City. Então, fazia sentido dar esse passo em vir para o Brasil.
Sim. Bom, hoje a gente está aqui em Florianópolis desde 2014. Boa parte desse tempo sob a liderança do Duane, e depois nós dois assumimos. Mas qual que é o propósito da sala de oração, da igreja local, da base missionária? Vamos tentar contar para eles um pouquinho dessa dinâmica que é circular dentro desse mundo. Igreja, base missionária, sala de oração. Como é que essas peças de quebra-cabeça se encaixam e qual que é o sentido disso tudo?
Acho que é importante dizer que nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que tem uma base missionária.
E não o contrário, né?
Tem uma base missionária e o centro dessa base missionária, dessa igreja, é uma sala de oração. Vamos simplificar mais, são reuniões de oração.
Sim.
Né? Porque nós temos convicção de que Deus é digno, primeiramente, de receber a adoração na terra assim como no céu. Ele é digno de ser entronizado na terra assim como ele é no céu. E nós entendemos que temos um encargo da parte do Senhor de adorá-lo, de levantar incenso de adoração a ele simplesmente porque ele é digno. E também se colocar na brecha, em intercessão, em clamor pela nossa nação, em clamor por tópicos como fim do aborto, como pelo órfão, a viúva, como por avivamento, a volta de Jesus, enfim, N tópicos. Nós entendemos que o Senhor nos chamou para fazer isso, nessas reuniões de oração. Então, eu acho que esse é o centro de tudo que a gente faz e fazemos mais um milhão de coisas, mas tudo a partir desse lugar de inquirir, né, diante do Senhor. Então, somos uma igreja, temos uma base missionária, mas também entendemos da parte do Senhor que somos um centro de treinamento para treinar pessoas, para equipar os santos, equipar a igreja.
Eu diria que essas três facetas definem-nos muito bem. Uhum. Igreja local, onde todos os domingos centenas de pessoas se reúnem para adorar Jesus e ter comunhão.
Sim.
A sala de oração, de segunda a sexta, onde nós nos reunimos no lugar da intercessão em prol dos planos de Deus na terra.
E adoração. Né?
E com adoração. E aí o centro de treinamento, que é equipar a igreja brasileira a partir das escrituras e a partir do lugar da oração.
Sim.
Essas três coisas eu defini bem. Bom, o mês era junho, o ano era 2019. Terminava One Thing aqui em Santa Catarina, lá na Arena Petri. No domingo a gente teve um culto de transição. Duane e Jennifer iam embora.
O dia que a gente mais chorou na vida.
Tem fotos até hoje, parece que a gente é dois cordeirinhos indo pro matadouro lá. Chorando desesperado.
Meu Deus, o que vai ser de nós?
E aí nós assumimos a F-Hop um semestre antes dessa pandemia global chegar e afetar a Terra.
Sim.
Como é que foi essa experiência para você, para mim, para nós?
Olha, eu vou falar da minha perspectiva e você fala da sua. Para mim, sinceramente, eu não fiquei assustada, eu não fiquei apavorada. Eu me lembro, na verdade, surgindo uma coragem dentro de mim para viver aquilo. E eu queria entender, eu queria... Eu vi como uma oportunidade para entender os tempos e as estações e buscar do Senhor. Eu acho que foi um tempo para a gente parar, olhar ao nosso redor e alinhar o nosso coração com o Senhor. Então, para mim, foi bom no sentido pessoal. A nível ministerial, foi uma grande responsabilidade, porque, de repente, nós tínhamos que tomar decisões em nome da igreja, em nome da base missionária, missionários, a vida dessa galera, de repente se tornou nossa responsabilidade. Então eu lembro da gente ter muitas conversas, fecha, não fecha, o que a gente faz com relação...
Fecha por causa do período de...
De pandemia.
De pandemia.
Fecha...
Não, tipo assim, fecha o ministério.
Não, por causa da pandemia, né? O que a gente faz com a sala de oração, o que a gente faz com a saúde da galera, exposição. Então foi... A gente amadureceu muito. Eu acho que foi um tempo de... A gente foi meio que tacado no fogo, assim, em crescimento, no sentido de amadurecimento.
Eu costumo dizer que eu não percebo que eu tô vivendo em crise até depois que passa a crise e olho para trás e vejo, eu tava passando uma crise e eu não percebi que era uma crise.
Sim.
Eu acho que isso aconteceu com a gente.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eu e você, a gente tem uma característica muito interessante. Alguém falou isso para mim uns dias atrás.
Você vai me elogiar ou você vai...
A gente tem uma característica de sobrevivência. Eu acho que por causa do nosso histórico, criança, contexto familiar que a gente cresceu, a gente parece que a gente sabe
sobreviver.
E eu acho que a pandemia era
igual,
tipo assim,
aquela menina do Lago Azul, né, que cai lá no meio da praia e sobrevive.
Exato. Então, assim, a pandemia, tipo assim, a gente vai ter que sobreviver a essa. Bora lá, vamos sobreviver. E eu acho que a gente foi forjado nesse lugar.
Eu acho que também, aquilo que se falou, eu senti coragem. Uma outra palavra para isso é, eu senti a graça de Deus.
Sim.
Porque não é uma coragem que vem fruto das nossas habilidades e capacidades.
Sim.
O Senhor foi muito gracioso conosco, nos deu estratégias de como manter a sala de oração funcionando, né? Os turnos foram todos para as casas dos alunos, dos missionários. Ali foi o início do nosso streaming.
Sim, sem câmera,
sem equipamento, sem nada. Deus abriu portas, enfim, também esses milagres de como a gente chegou até aqui. Vale um outro podcast. Mas, enfim, estamos onde estamos. Né? Houveram grandes mudanças. Durante a pandemia, nós mudamos de prédio aqui em Floripa. Começamos ideias novas, projetos novos. A igreja cresceu, mais missionários. Escolas aconteceram. Mas nós não tivemos a oportunidade de nos reunir presencialmente de volta naquele evento que marcou a nossa vida em 2019, que foi a transição da Wanten para nós como líderes. E agora em 2022 a gente está planejando ter.
Sim.
A gente está retomando a conferência da Wanten. Nossa, eu poderia falar muito sobre a Wanten. Desde nossas experiências pessoais nos Estados Unidos, jovem, cheio de zelo por Deus, marcado na nossa igreja local, onde a gente presenciava, assistia sessões. Lembra? Confuso horário doido. América, Londres.
Passava a madrugada
inteira. Passava madrugada assistindo aquelas conferências da One Thing. E agora a gente tem essa conferência aqui no Brasil já há alguns anos. Estamos planejando, dia 16 a 18 de junho, em Curitiba, ter a edição 2022. Mas, para nós, as pessoas podem achar que é. Ah, tá, beleza, mais uma conferência. Para nós, não é só mais uma conferência.
Uhum.
Para nós, ela é... A exposição para o Brasil daquilo que a gente acredita e vive ao longo de um ano inteiro aqui em Florianópolis.
Sim.
A gente tem uma frase muito famosa, ou entre nós muito famosa, a partir da nossa cultura aqui, que é: nós fazemos o que fazemos, vivemos como vivemos, para a audiência de um.
Uhum.
Né? Que a audiência de Deus é a única audiência que realmente importa para nós.
Sim.
E nós vamos para uma conferência chamada de Uma Coisa, baseado em Salmos 27:4, história de Marta e Maria sentada aos pés de Jesus. Essa conferência começa nos Estados Unidos, mais de 20 anos atrás, impactou a IHOP KC, aquela região. Nosso fundador, que era o diretor, que foi o idealizador disso nos Estados Unidos, trouxe para cá. E hoje está nas nossas mãos. Né? Ele ainda trabalha conosco, ele vai estar aqui para essa conferência. Mas aqueles que estão nos assistindo, conta para eles da tua perspectiva essa mensagem que eu sei que te impactou de uma coisa e por que é importante para nós esse evento que a gente vai ter em junho em Curitiba.
Eu diria que viver para uma coisa é ter um foco, é ter algo que te mantém firme, constante e abundante na obra do Senhor, como Paulo vai nos chamar a ser. E eu acho que Davi entendeu isso muito bem. Ele, diante de todas as funções que ele tinha, os encargos da parte do Senhor, havia um anseio no coração dele. Um anseio, que era habitar na presença do Senhor, estar nos átrios do Senhor, contemplar a sua beleza e buscar orientação no seu templo. Acho que essas duas coisas, elas devem ser norte para a vida do cristão. Nós precisamos ser cristãos fascinados pela beleza de Deus. Nós precisamos colocar os nossos olhos em algo que vai além daquilo que os nossos olhos enxergam aqui naturalmente. E isso nos motiva a viver para a eternidade. Isso nos motiva, isso traz razão para a nossa existência. Contemplar Deus traz razão para a nossa existência. Paulo vai dizer, né, em 2 Coríntios 3, contemplando como no espelho a glória de Deus, nós somos transformados à imagem de quem Ele é. Nós estamos sendo santificados, preparados para um episódio único que vai ser quando Sim. Cristo retornar à Terra. E enquanto isso, nós fomos criados para contemplar a beleza dele. Enquanto isso, nos foi dado um encargo de estar onde ele está e contemplar a sua glória. É, ele ora isso em João 17, 24. Então, eu acho que isso impactou muito a minha vida, porque vai fazer o quê? 12 anos, eu acho, que a gente está num movimento de oração. 13, sei lá.
Desde 2006.
Você é melhor em matemática do que eu. São quantos anos?
Quem está ouvindo pode fazer o cálculo.
Muitos anos. Eu acho que essa mensagem nos sustentou até aqui. Sabe? Se alguém perguntasse para mim, o que é que te sustenta no lugar de oração, no seu relacionamento com Deus, eu diria, é ser fascinada por Ele. É contemplar aspectos a respeito do caráter de Deus, os atributos de Deus, é conhecer facetas de quem ele é.
Sim.
E aquilo...
Na verdade, é uma mensagem simples, mas foi a mensagem que nesses 16 anos...
Não sustentou.
Eu acho que a gente usa o One Thing como... Somos 27:4, mas eu acho que uma outra maneira de falar isso seria o primeiro mandamento. É colocando as primeiras coisas em primeiro lugar.
Uhum.
É uma vida com prioridades, é uma vida alinhada. Não quer dizer que você para tudo que você está fazendo para viver como um monge no deserto. Sim. Quer dizer que em meio à correria da vida...
É uma postura de coração.
É uma postura de coração. Mas em meio a toda a loucura, e o chamado, e a família, as responsabilidades, Deus continua tendo o primeiro lugar na tua vida. E é a partir dali que suas decisões são tomadas, sua obediência é escolhida, seu sacrifício é entregue, sua vida é rendida. Então, naquele evento que a gente vai ter ali em Curitiba, esse ano, em 2022, é uma oportunidade. E a gente tem pedido, Senhor, traga os famintos, traga quem tem fome e sede pela presença de Deus. Uma das características é que a gente não anuncia os preletores e convidados daquele evento. Exatamente porque tem algum problema anunciar? Não tem nenhum problema anunciar. Mas nós queremos que aqueles que venham, venham, independente dos homens e mulheres que estarão ali.
Sim.
Amém. Então, se você puder, quiser, dá uma olhada nas nossas mídias sociais e venha fazer parte disso. Bom, caminhando para um dos assuntos finais que eu queria conversar com você, nós falamos bastante sobre esse assunto. Nós não, talvez, tratamos esse assunto tão publicamente, porque a gente tem um monte de compromissos aqui na nossa vida e na nossa igreja local que tomam nossa atenção, mas a gente tem conversado e há muitos anos sonhado coisas para a igreja brasileira. Não com a pretensão de que nós somos aqueles que carregam os sonhos da igreja, mas como contribuintes de uma grande coisa que Deus está fazendo, como aqueles que entendem que tem uma pequena parcela de contribuição que nós podemos dar. Tendo dito isso, então, quais são os teus sonhos para o que Deus pode fazer por meio do movimento de oração, por meio da igreja que ora, na igreja brasileira?
Eu vou contar uma experiência para daí dizer um dos meus sonhos. Alguns, né? Mas quando eu estava como estudante no IHOP, eu me lembro que eu estava orando muito sobre voltar para Londres, porque eu tinha uma convicção, né, de que Deus tinha levantado uma sala de oração em Londres, lá naquele bairro pequenininho, feio e tal, que ele me escolheu para estar lá. E eu lembro que havia aquela dinâmica nossa de você não querer voltar para a Inglaterra e eu querer, porque eu tinha um compromisso com aquele lugar onde tudo começou no meu coração. E eu lembro o Senhor falando comigo muito claro: Eu não venho buscar uma sala de oração. Eu venho buscar uma noiva, uma igreja.
Falando a respeito da vinda do nosso Senhor, né?
Isso. Aquilo me impactou demais, sabe? Entender que não tem a ver com uma sala de oração. Porque eu achava que aquela sala de oração em Londres era a única coisa que fazia sentido, sim, né?
Sim. Era até um zelo jovial, né? Sim. Não conseguia enxergar nada além daquilo.
É como se o Senhor tivesse ampliado o meu olhar para a terra, sabe? O que Ele está fazendo na terra. E Ele está olhando para o corpo de Cristo e Ele está levantando uma igreja, uma noiva,
sim,
que governa com Ele, que entende o seu lugar lado a lado com Ele, sabe?
Sim.
E aquilo fez eu me apaixonar pela igreja, e ter olhos para o corpo de Cristo.
Uhum.
E então um dos meus sonhos é ver a igreja tomando esse lugar, sabe?
Eu acho que de forma mais prática, às vezes as pessoas, até líderes, me procuram e falam: pastor, a gente precisa de ajuda, vocês dão cobertura espiritual, aquela linguagem toda. O que eu sempre digo para quem eu tenho a oportunidade de falar é que, se eu pudesse olhar para o futuro da igreja brasileira daqui 10 anos, eu gostaria de ver o que nós chamamos de avivamento, mas isso acontecendo no lugar de oração da igreja brasileira. Uma igreja que trouxesse a intercessão não mais como um departamento da sua instituição, não mais como algo a que as pessoas se referem como um chamado para alguns, né, para alguns exclusivos,
um grupo específico,
mas que, independente se eles coloquem na placa da sua igreja sala de oração ou não, é melhor até que nem coloque, mas que haja uma igreja que ora no Brasil de verdade.
Uhum.
E eu acho que outro tema para outro podcast, um dia falar um pouco sobre a cultura intercessória que a gente teve no Brasil na década de 90 para cá, e como nós enxergamos que Deus está redefinindo aquilo que a gente chama de intercessão e de oração.
Eu acho que é importante falar a diferença dessas duas coisas, né?
É, mas a gente vai entrar num tema sensível, né? Que não dá tempo para explicar tudo aqui. Mas a gente pode abordar isso rapidinho.
Rapidinho.
Tá. Existe, então, uma definição de intercessão que eu sempre encontro quando eu vou visitar igrejas e ministrar e pregar, que as pessoas logo pensam que, quando eu uso a palavra intercessão, eu estou me referindo à batalha espiritual, à luta contra potestades e demônios e uma atitude de guerra, né? Uhum. A linguagem toda de exército e tal, e aquela coisa toda, que é cansativa, que é pesada, que não é todo mundo que pode engajar, que é perigosa, que tem retaliação, que é um fardo.
Tem que ser muito santo.
E eu vejo pessoas falando de intercessão como se fosse um fardo, como se fosse algo pesado, como se fosse algo difícil, como se fosse um chamado penoso demais. E a maneira com a qual nós abordamos aqui não é assim.
Sim.
Nós não abordamos intercessão totalmente diferente disso também. A gente acredita que existe lugar para batalhar espiritualmente. Existe um momento para isso. E ele é mais raro do que frequente. Mas a gente tenta transmitir para a nossa igreja, para os nossos missionários, que o chamado da intercessão é olhar para Deus e falar com Ele. É a resposta que Ele dá para Isaías. Ele diz: Isaías, venha conversar comigo.
Apresenta tuas causas
para mim.
Acho que é Isaías 52.
Vamos conversar em torno disso.
Sim.
Então, é mais um diálogo com Deus do que um diálogo com o diabo ou com demônios.
Sim.
Né? Isso, para nós, é a grande diferença do que a gente chama até de oração positiva versus, sim, oração negativa.
Isso é muito poderoso, porque... Então, falando um pouquinho da diferença de oração e intercessão. Você redefiniu intercessão aí. Oração é uma prática de todo cristão, de ter diálogo com Deus, né? De falar com Deus, de expor seu coração, a partir das escrituras, conversar com Deus, sondar quem Ele é, mergulhar no oceano do conhecimento de quem Ele é e dialogar com Ele a respeito disso, apresentar a sua vida, enfim.
Sim.
E intercessão é apresentar causas, é se colocar diante de Deus.
Como é que o Mike Bickle fala? Interceder é falar para Deus
aquilo que
Ele pediu que você falasse para Ele.
É. Que tá na Bíblia.
Porque tá na Bíblia.
É. Então, é se colocar entre Deus e a causa, né? E dizer: Senhor, lembra-te das tuas promessas, lembra-te da tua palavra.
É muito mais uma postura de Deus tem misericórdia.
Sim.
Do que uma coisa de Deus faz o que eu tô pedindo e tô mandando.
Sim.
É: Deus, você é tão justo. E você é tão fiel e verdadeiro. E se o Senhor, e se o Senhor lançar um raio do céu agora, nesse lugar aqui, e matar todo mundo, você é justo e verdadeiro. Mas em tua fúria, em tua santidade, tem misericórdia.
Uhum.
Lembra-te de misericórdia e age para conosco na terra com misericórdia.
Sim.
Aí eu acho que é o lugar que o intercessor entra, né? Aquela coisa toda de Moisés e Deus. Eu vou matar o povo. Não, Deus, não tem misericórdia. Tá bom, Moisés, porque você pediu, vou ter. E vice-versa. O dia que Moisés não queria estar, e Deus fala, poxa, Moisés, preciso de você. Não que Deus precise do homem, mas Moisés, vamos lá, né? Bora trabalhar, bora fazer o que eu te chamei para fazer.
Né? Um convite,
uma parceria, né?
Uma parceria. E eu acho que, em respondendo, né, a pergunta do nosso sonho, enfim, o que nós sonhamos para a igreja, é viver isso, porque é prazeroso, né? É prazeroso, não é para ser um tédio. Né? Tinha até um professor na faculdade que falava: oração, intercessão não é um tédio, você é um tédio. É, e esse lugar está disponível para a igreja, né, para o povo de Deus.
Sim.
E esse é o nosso sonho. É poder cooperar em mostrar para a igreja que esse lugar está disponível e também dar ferramentas, né, para viver isso com o adolescente, com o jovem, com o grupo das senhoras mais velhas. Enfim, tem lugar para todos participarem e se alegrarem na casa de oração. O Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, né? Para todas as faixas etárias, para ter prazer na minha presença, em dialogar comigo e como é que é a palavra? Pleitear, né? Com Deus.
Sim. Eu acho que outra coisa que a gente tem como um profundo desejo pela Igreja Brasileira é de desmistificar a separação que existe, que não deveria existir, entre oração, intercessão e música.
Sim.
Eu acho que existe essa tensão, às vezes, no ar, como se fossem duas coisas totalmente separadas uma da outra, distintas uma da outra. E quando nós olhamos para Apocalipse 6 e nós vemos o rei Davi trazendo pela primeira vez, o Apocalipse 5, o rei Davi trazendo o aspecto musical de volta para o tabernáculo, ou não de volta, inaugurando no tabernáculo a música, né? A gente vai de um tabernáculo mosaico silencioso para um tabernáculo davídico com música. E é o primeiro cara na história que põe música na presença de Deus é Davi. Por isso hoje a gente tem a bateria, a guitarra, o contrabaixo, por causa daquele cara. Então, eu acho que também é mostrar para essa porção da igreja que Deus nos deu o grande privilégio de falar a eles de que os dois pertencem juntos na presença de Deus em Apocalipse 5. Por que não pertenceriam juntos na adoração congregacional e no lugar de encontro com Deus congregacional?
Sim.
É desmistificar essa separação e a gente vai para Isaías 56. Eu vos darei alegria no meu santo monte. E eu tenho experimentado ao longo dos anos, poucas coisas trazem mais alegria na presença de Deus. Como quando você une o aspecto falar com Deus e musicalidade, adoração centrada em Deus. Deus está no centro e nós o adoramos congregacionalmente.
Uhum.
Um dos nossos sonhos também é esse.
Sim.
É transmitir para a igreja brasileira que você não precisa separar os dois. Os dois pertencem juntos.
Uhum. É isso aí.
Amém?
Posso falar mais um sonho?
Pode.
Eu sonho em ver... Na época eu sou líder de louvor e quando eu digo sim para o Senhor todos os dias para o que eu faço, é porque eu também quero ver a igreja que é madura no conhecimento de Deus, sabe? Aquela igreja que o indivíduo, sabe? O membro de igreja que não vive daquilo que o pastor fala. O indivíduo que ele sonda as escrituras e ele aprende do Senhor sondando as escrituras,
sim,
sabe? Alguém que tem fome e sede pela palavra. E isso eu digo a respeito do membro comum de igreja, mas também músicos, cantores, líderes de adoração. Eu anseio por ver um mover de Deus em times de louvor na igreja brasileira, sabe? É, músicos e cantores que são comprometidos com estudar as escrituras,
que
sondar as escrituras, que compõem a partir das escrituras e não só une ali um verso, um coro, uma ponte, porque é legal, porque é cool, porque é trendy, porque é worship, mas porque foi impactado com a revelação de algo na Bíblia.
Sim.
E aquilo surgiu canções, a partir Amém. Dali surgiu canções. Então esse é o meu sonho também, em ver um membro de igreja, qualquer membro de igreja, aprendendo a partir do estudo das escrituras e não só viver de culto de domingo ou de conferências, e também times de louvor estudando a Bíblia e compondo e instruindo a igreja por meio de teologia cantada.
Amém. É isso, a gente continuar falando, vai surgir outros sonhos aqui, né? Sim. Porque um vai trazendo o outro. Mas que bom que a gente pôde ter essa conversa. Espero que você que está aí nos acompanhando e assistindo esse primeiro episódio, você tenha entendido um pouquinho mais o que a gente faz aqui, quem nós somos. Se você é novo no canal, se você ainda não assistiu, não segue, caiu aqui de algum jeito, te inscreve aqui no nosso canal para poder aproveitar e ficar ligado, né? Ativa o sininho aí, manda para os seus amigos, compartilha com os seus irmãos de igreja que acompanham a F-Hop ou não. E fica ligado nos próximos episódios. Obrigado.
Foi um prazer estar com vocês.
Por estar Obrigada. Aqui conosco. Agora a gente vai procurar nossa filha que está em algum lugar chorando. E nós voltamos em breve com mais um episódio desse podcast para abençoar você e te trazer para dentro da nossa realidade. Deus abençoe você e nós nos vemos na próxima.